Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o atual estágio de cada lavoura, de cada cultura. E o nosso assunto dessa vez é a laranja, a cultura dos cítricos, em especial a incidência do greening, essa doença nas lavouras de laranja no interior de São Paulo e também em áreas de Minas Gerais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Renato Bazanese, ele que é pesquisador do Fundicitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Renato. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado.
Renato, como os últimos dados, né, do greening apontam ali um crescimento da incidência dessa doença nas lavouras de laranja de São Paulo e também de áreas de Minas Gerais, como que está se dando esse aumento? E é um aumento expressivo com relação às últimas safras, né?
Em relação a 2018, nós observamos um aumento de 4,8%. Né? Em 2018, nós tínhamos 18,15% das plantas com sintomas do greening, e esse ano nós vimos que esse número passou para 19,02%. E esse aumento ele se deu mais na região centro do estado, né, de São Paulo, principalmente nos municípios de Limeira e Brotas, que são os municípios mais contaminados.
E aí, pelos acompanhamentos de vocês do Fundicitrus, a que se dá esse aumento, essa propagação da doença?
Bom, o greening é uma doença que não tem cura e realmente ela é difícil de se prevenir o contágio dessa doença. É necessária uma ação bastante rigorosa do produtor dentro da propriedade, controlando o inseto que transmite a bactéria do greening, que nós chamamos de psilídeo, e também eliminando as plantas doentes para reduzir as fontes de contaminação para novas plantas. Então, esse aumento, né, ele ocorre principalmente por uma parte dos citricultores, uma parcela dos citricultores, não está exercendo esse controle de uma maneira rigorosa, bastante forte, e também, principalmente nos pomares adultos, o produtor tem uma resistência em eliminar as plantas que já mostram sintomas da doença, mas que ainda mantém uma certa produção.
Você falou aí, né, que é uma doença que não tem cura e o produtor às vezes peca um pouco nessa prevenção. O que é o tratamento correto? O que o produtor deve fazer para evitar a incidência da doença na sua lavoura?
Dentro da propriedade, o produtor tem que fazer o monitoramento da presença do inseto que transmite a doença, que é o psilídeo, utilizando armadilhas adesivas amarelas no perímetro da propriedade, e assim que ele detecta a presença do inseto, ele deve realizar um controle com inseticidas, principalmente, né, para proteger as brotações novas das plantas de cítricos, que é o local preferido desse inseto para ele se alimentar e se reproduzir. Além disso, ele deve realizar uma inspeção frequentes nos pomares para eliminar as plantas que forem se contaminando. E, fora da propriedade, é bastante importante ações de parceria entre os produtores e também junto com o Fundecitrus apoiando para se eliminar plantas de cítricos que seriam laranjeiras, limoeiros, tangerinas em pomares não comerciais onde não se aplica nenhuma medida de controle da doença. E que o inseto ele vai poder criar, né, se reproduzir nessas plantas, se contaminar e sair dessas plantas de fundo de quintal ou pomares abandonados ou mal cuidados e ir para os pomares comerciais infectando novas plantas.
É realmente uma situação que tem que ser trabalhada em conjunto, né? Cada produtor fazendo a sua parte para todo mundo se beneficiar lá na frente. Muito similar ao que a gente vê o combate da dengue nos ambientes urbanos também, né?
É exatamente uma boa comparação essa com a dengue, né? Que não adianta nada eu fazer todas as medidas na minha casa e meu vizinho ter o pneu com acúmulo de água, vasos com acúmulo de água, criando o mosquito da dengue. Uma hora eu vou ser contaminado. Então é necessário sempre uma ação conjunta, não só entre os produtores, mas também de toda a sociedade para a prevenção dessa doença, que compromete seriamente o parque citrícola, né, que traz tantos empregos para a citricultura, tanta renda, né, para os municípios do estado de São Paulo e do sul e sudoeste do Triângulo Mineiro, Então, o envolvimento, toda essa cadeia produtiva, não só os produtores, mas também a sociedade, é bastante importante nesse combate do green.
E aí, uma doença tão agressiva, né, que se espalha, que causa perdas significativas, que também já é conhecida pelo produtor, a que vocês atribuem o fato dela seguir se ampliando e se espalhando? O produtor, ele acha que não vai acontecer com ele? É falta de informação? O que falta para o produtor fazer realmente toda essa prevenção bem feita?
Bom, às vezes o desconhecimento, né, do produtor, ele acha que a doença não é importante e acaba relaxando um pouco no controle, que permite que a doença se alastre dentro do pomar dele, e a hora que ele se dá conta já é tarde demais para ele iniciar um controle, né, principalmente falando da eliminação de plantas doentes. Também a dificuldade, né, na disseminação do inseto, é um inseto que se dissemina a longas distâncias, então a gente não tem como considerar que o meu pomar está isolado de outros pomares, porque ele está rodeado por canaviais ou florestas. Não, o inseto que transmite a bactéria, ele vai chegar de qualquer maneira. Então, as ações têm que ser preventivas, e toda essa ação, o produtor, ele tem que ter uma proatividade, ele tem que estar sempre na frente do vetor, da doença, do que ficar esperando que ela contamine os pomares.
E aí, uma vez instalada, percebido um foco do greening nos seus pomares, o que o produtor pode fazer? Ele tem algo para fazer para evitar de se alastrar por toda a propriedade?
Ele deve continuar o controle do inseto vetor e, da maneira mais eficiente possível, eliminar essa planta. Apenas cortando a planta doente, ele já elimina essa fonte da bactéria, né, de contaminação. Então, inspeções frequentes e o controle do inseto vetor.
E, Renato, pelo que vocês acompanham e projetam, é um risco significativo essa doença seguir se espalhando e seguir aí atingindo mais áreas produtoras de laranja também?
Sim, hoje o green, ele, a contenção dele, vamos falar assim, se é viável uma erradicação da doença no estado, ela já não é mais possível. Então, nós temos que minimizar os danos que ela pode causar, retardando ao máximo o seu progresso. Só para a gente ter um exemplo, hoje o estado de São Paulo é considerado uma referência mundial no manejo dessa doença, porque em todos os outros países, locais onde ela ocorre, as incidências da doença já chegam a 90% até 100% das plantas contaminadas, causando decréscimo da produção em mais de 70%. Né? O nosso grande concorrente, por exemplo, que é o estado da Flórida, nos Estados Unidos, já tem 90% das suas plantas de laranjeiras contaminadas com greening e já tiveram reduções. Eles produziam cerca de 240 milhões de caixas e hoje produzem menos de 70 milhões de caixas de laranja. Então, assim, embora seja muito difícil de controlar, os esforços que estão sendo feitos, né, pelos citricultores, junto com fundecitos e outras instituições de pesquisa no citral citrícola, têm mantido a doença num crescimento mais baixo do que em vários outros locais.
E aí o papel do Fundicitrus é justamente em levar essa informação para o produtor e auxiliar nessas ações preventivas.
Exatamente, o Fundecitrus, ele faz toda a parte das pesquisas, desenvolvimento, de aprimoramento de novas tecnologias para o monitoramento do inseto, para o controle do inseto, para a detecção das plantas doentes. Nós temos também um serviço de alerta fitossanitário, no qual é feito um monitoramento a cada 15 dias em todo o estado de São Paulo para saber sobre a tendência de aumento da população do inseto e aí fazer recomendações de pulverizações coordenadas e conjuntas entre os citricultores de uma mesma região. E também nós temos as ações externas, que são essas ações em parceria com os citricultores para eliminar as plantas de citros ou de murta, né, que é uma outra hospedeira da bactéria, em pomares não comerciais ou fundo de quintais, nas áreas urbanas e rurais também.
E é claro, né, que esses dados que a gente passou aqui são referentes ao cinturão citricultor ali do interior de São Paulo, pedaços de Minas também, mas essa situação do greening, ela está presente também em outras regiões que produzem laranja.
No Brasil, nós temos o relato da doença em Minas Gerais, São Paulo e estado do Paraná, principalmente na região norte e noroeste do Paraná, onde ela é bastante séria também. Em outros países da América do Sul, no Paraguai, Argentina, Colômbia, Venezuela e todos os países da América Central e também Estados Unidos e México.
Tá certo, então, Renato. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor essa situação do greening, também passar essas importantes informações para o produtor da importância mesmo de se prevenir dessa doença que, uma vez instalada, não tem cura, é preciso realmente se prevenir. Então, se o senhor quiser deixar algum recado final, alguma mensagem, fique à vontade. A gente te espera mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer que o controle do greening é uma tarefa de todos, não só dos citricultores, mas de toda a sociedade, para que a gente consiga manter a citricultura competitiva, porque nós somos hoje o primeiro produtor mundial de laranja, de suco de laranja, manter a empregabilidade da citricultura e sua sustentabilidade. Então, eu convido a todos para participarem da nossa campanha Unidos contra o Greening. Muito obrigado.
Esse, o Renato Bassanese, ele que é pesquisador do Fundicitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, conversou com a gente para traçar um panorama do andamento e do alastramento do greening nas plantações, das plantações de laranja, principalmente no interior do estado de São Paulo e também áreas de Minas Gerais. Segundo os dados levantados pelo Fundicitrus, o greening de 2018 para 2019 avançou cerca de 4,8% nas plantações de laranja e já atingem mais de 19% de todos os pomares, todos os pés de laranja dessa região de São Paulo e Minas Gerais já estão contaminadas com essa doença, a doença do greening, que não tem cura uma vez já instalada. Então todo o trabalho do produtor deve ser preventivo e também uma ação em conjunto. Às vezes, mesmo o produtor realizando todos os trabalhos corretamente dentro da sua propriedade, se o produtor vizinho ou algum ali da região não realiza esse trabalho da maneira correta, toda essa área é impactada. Então, a importância de todos os produtores, todas as pessoas envolvidas na citricultura, também em volta de pomares, realizarem as ações preventivas que o Fundicitrus descreve também, para realizar o controle dessa doença que pode causar bastante perdas e bastante prejuízos na cultura da laranja, na cultura dos citros. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.